Bem-vindo ao podcast do Arquiteto, podcast destinado a estudantes de arquitetura, arquitetos urbanistas e entusiastas da arquitetura de uma forma geral. Meu nome é Rafael Fischer, eu sou criador do podcast do Arquiteto. E hoje a gente vai falar sobre planta livre, mais especificamente falando 5 curiosidades sobre a planta livre. Então, se você gosta da Le Corbusier, se você se interessa pelos 5 pontos da nova arquitetura que ele propôs, e se você gosta, se você está mais interessado sobre essa questão da planta livre, fique ligado que esse episódio é feito sob medida para você. Mas antes, eu gostaria só de dizer que você pode acessar o www.podcastarquiteto.com e na barra downloads baixar os e-books que tem disponíveis. Você também pode mandar sua mensagem, mandar sua crítica, sugestão, dar um feedback para o Podcast do Arquiteto no Instagram, no @podcastarquiteto, e também no Instagram, no @fichrafael, que é o meu perfil pessoal. A gente pode se comunicar por meio do Instagram. E finalmente, eu gostaria de pedir para você que você compartilhasse os episódios do Podcast do Arquiteto com colegas, com outros estudantes, com outros profissionais, porque isso ajuda bastante o podcast a crescer. Essa pessoa que você compartilhar os episódios, ela vai ficar bem feliz, ela vai ficar contente que está recebendo um conteúdo interessante que ela pode escutar em momentos que ela estaria fazendo nada, tipo lavando louça, né? E você vai ficar feliz por ter ajudado essa pessoa, e eu vou ficar feliz porque isso ajuda bastante o podcast a crescer. Então, sem mais delongas, vamos então para o assunto de hoje, que é planta livre. Bom, a primeira curiosidade sobre a planta livre é que, obviamente, como eu já mencionei no título, a planta livre é um conceito, é algo que foi proposto originalmente pelo Le Corbusier. Então, Le Corbusier, arquiteto franco-suíço, extremamente importante para a história da arquitetura moderna, influencia a gente até hoje, né, nas nossas decisões de projeto. Ele, lá no começo do século XIX, ele estabeleceu os 5 pontos, né, disso, os 5 pontos da nova arquitetura, e um desses 5 pontos era justamente a planta livre, né? E dá para dizer até, inclusive, que a planta livre seria um dos pontos, seria o ponto dito pelo Le Corbusier, dos 5 pontos da nova arquitetura, mais importante, né, de todos eles. Outra coisa legal que dá para comentar sobre a planta livre é que ela consiste basicamente na dissociação entre a estrutura e as divisórias e vedações, as paredes, basicamente. Então, a planta livre, a definição mais simples, mais direta dela é essa, né? É o momento que você resolve separar os elementos estruturais, principalmente os pilares, né? Os elementos estruturais verticais, de forma geral, mas os pilares, as colunas... Os pilares, as colunas, das vedações internas, das vedações externas, das paredes, basicamente. Então, há uma separação entre o que é estrutura e o que é vedação, né, e divisória vertical. Então, essa é a definição básica da planta livre. E, obviamente, a partir do momento que você dissocia estrutura de divisórias e vedações, você passa a ter uns espaços internos muito mais flexíveis, que tem possibilidades de arranjos espaciais muito mais flexíveis do que eram possíveis até então, né? Visto que até então a estrutura estava sempre intrinsecamente ligada às vedações e às paredes. Então, a partir do momento que você tem planta livre, você não tem mais a situação de ter estrutura junto com paredes, com vedações, com divisórias, e aí você pode arranjar, dispor essas divisórias, essas paredes, essas vedações da forma com que você melhor entender, né? E isso ganha uma flexibilidade enorme. Então, outro fato bacana que eu acabei já meio que mencionando anteriormente sobre a planta livre é que, a partir do momento que tem a dissociação entre estrutura, vedações e divisórias, você ganha muita flexibilidade. Então, a planta livre, ela tornou os espaços extremamente flexíveis, como não era possível até então. Até então, você via por exemplo, as estruturas verticais, principalmente, né, os pilares, colunas, muito ligados às vedações externas, por exemplo. Então você tinha uma flexibilidade bastante reduzida. E mesmo internamente, normalmente as divisórias internas, as paredes internas, elas também estavam agrupadas com os elementos estruturais, ou elas eram basicamente os elementos estruturais da edificação. Então você não poderia alterar eles. E a partir do momento que você passa a utilizar e fazer usufruto da planta livre, você ganha uma flexibilidade absurda. Agora você consegue fazer paredes curvas, divisórias curvas, você consegue demolir uma parede interna de uma edificação a partir do momento que não faz mais sentido você ter aquela parede ali e refazer ela em outro lugar. Você consegue ampliar os espaços, você consegue conectar os espaços, você consegue integrar a sala com a cozinha, você consegue fazer várias coisas muito em função da presença da planta livre, que te dá essa flexibilidade toda. Outra coisa interessante de notar a respeito da planta livre é que ela pode ser alcançada de várias formas. Então você pode ter edificações que vão optar por colocar a estrutura para fora, de repente, e aí internamente não há nenhum elemento de estrutura vertical, nenhum pilar, nenhuma coluna, e aquilo fica um plano livre, totalmente flexível, totalmente passível de ser arranjado da forma com que as pessoas quiserem. Isso é um exemplo do que acontece lá no Centro Pompidou, por exemplo, em Paris, que você tem estrutura toda para fora do edifício e dentro você tem pisos inteiros totalmente livres, né? Plantas totalmente livres que podem ser arranjadas da forma com que os organizadores das exposições quiserem. Você pode também ter outras situações, você pode ter, por exemplo, um circo. Um circo, ele é um picadeiro, né? Ele tem todo um espaço livre, uma planta livre dentro, que você pode arranjar as arquibancadas, definir o picadeiro e tudo mais. E a estrutura que faz, que permite com que isso seja uma planta livre, é uma estrutura tensionada, então também é uma possibilidade. Você tem, por exemplo, edifícios comerciais, corporativos, né, com essas plantas livres aí, que eles falam os open offices, que se tornaram bastante comuns, e eles também, eles têm os pilares, o grid estrutural bem definido. Você até tem algumas vezes os pilares aparecendo na planta, mas a forma com que as divisórias são organizadas nessas plantas livres é basicamente livre, tanto é que é a planta livre, né? Então elas independem totalmente dos pilares, né? Então elas seguem uma outra lógica que vai muito mais em função da dimensão das mesas de trabalho, por exemplo, do que uma lógica que respeite necessariamente o grid estrutural, né? A distância dos grids, dos eixos estruturais que compõem essa planta livre dos open offices. Então, você tem essa questão muito forte, né, de ter várias formas, ter vários sistemas estruturais, ter várias alternativas construtivas que permitem com que você alcance a ideia, né, o conceito de planta livre numa edificação. E um último fato, última curiosidade sobre a planta livre é que ela influencia diretamente vários outros pontos enunciados pelo Le Corbusier da nova arquitetura. Então eram 5 pontos, né? Vamos relembrar aqui: planta livre, fachada livre, janela em fita, terraço, jardim e pilotis. Fachada livre e janela em fita são consequências diretas do fato de que a planta passou a ser livre. Pilotis dá para dizer também que ele é uma consequência direta da planta livre. Então, por exemplo, a fachada livre. A fachada livre significa que a fachada que você vai fazer no edifício, ela independe da estrutura. Ou seja, vai muito de encontro com a questão da planta livre, que significa que as vedações, que as paredes, independem da estrutura. Então, a fachada, como ela é normalmente uma parede, né, um plano vertical, dá para dizer que ela é uma vedação, e como ela independe da parede, ela é basicamente o conceito de planta livre, só que aplicado ao exterior, né, a casca do edifício. Então, uma relação direta que a gente consegue enxergar aí. A janela em fita é a mesma coisa. A partir do momento que você tem uma fachada livre, que você consegue compor ela da forma que você quiser, porque ela independe da estrutura, você consegue também fazer rasgos e aberturas da forma como que você quiser. Inclusive, janelas verticais, janelas horizontais, quer dizer, né, janelas bem horizontais, que não vão ter nenhuma interferência de elementos estruturais na vertical, nenhum pilar, nenhuma coluna atravessando essa janela. ou seja, vão ser as legítimas janela em fita, como aquelas que a gente observava na Vila Savoy. Então aquilo lá é um exemplo bem prático disso acontecendo. E os pilotis também vão muito de encontro com essa questão de vedações livres das estruturas. Por exemplo, na Vila Savoy você tem todos os pilotis, aquelas colunas que têm função estrutural, e aquelas colunas têm a função estrutural, então você não precisa de uma parede para servir de função estrutural. Você tem agora elementos específicos para isso, e você pode deixar todo o resto aberto, livre, né? E permitir com que o piloti aconteça, né? Piloti, a ideia do piloti é permitir a permeabilidade visual e física, né, de um edifício, liberando o nível térreo. Então, a planta livre acaba permitindo justamente isso, né? A partir do momento que você tem elementos estruturais, pilares, colunas servindo, tendo essa função estrutural, você não precisa mais de paredes para cumprir essa função e você consegue ter o piloti acontecendo. Enfim, muitas dessas coisas parecem extremamente óbvias hoje em dia, né? A gente acha que é coisa garantida, take it for granted, que os americanos falam, né? Uma coisa tão normal, tão natural, que a gente nem questiona isso. Mas pro momento que o Le Corbusier enunciou isso, né, esses 5 pontos da nova arquitetura, principalmente essa questão da planta livre, isso foi sim bem revolucionário. Isso teve uma importância bastante grande ali no, na forma com que os edifícios eram produzidos e obviamente influenciou desde então muitos edifícios que têm sido produzidos, têm sido feitos ao longo dos anos. Então a planta livre e os 5 pontos da nova arquitetura de uma forma geral, eles acabam tendo uma importância muito grande, tanto na história da arquitetura moderna, quanto também respingando, influenciando diretamente a arquitetura contemporânea, que é aquela que a gente está acostumado a viver, a utilizar hoje em dia. Então, por isso que é muito importante ter claramente, assim, entender bem claramente o que é a planta livre, quais foram os 5 pontos da nova arquitetura do Le Corbusier e como isso se reflete hoje em dia, quais os benefícios que isso traz até hoje em dia para a gente, utilizando as edificações que a gente utiliza, né, que a gente habita hoje em dia. Enfim, isso aqui é mais uma reflexão, né, um episódio bem que para muita gente que foi falado aqui vai parecer óbvio, mas eu acho que é interessante assim, sempre ter bem claro, sempre ter bem evidente essas características, né, que, como eu já falei, a gente toma como óbvias, como, né, óbvias basicamente, e na realidade assim, no momento não eram, no momento que elas foram, que os 5 pontos foram enunciados, elas não eram tão óbvias assim. Então é isso por hoje, pelo episódio de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, você pode compartilhar. Eu me despeço de você, a gente se vê no próximo. Valeu, falou, até mais.